Tiago, ao longo da sua jornada, você comentou aqui que, né, veio de escola estadual, etc. E aí, pelo que eu estou percebendo do papo, foi muito de autodesenvolvimento mesmo, né? Foi muito de você correndo atrás e aprendendo e buscando mentores e estudando, etc. Assim, quais foram as principais habilidades que você teve que desenvolver para chegar onde você chegou?
Cara, eu falo que foram duas, assim, adaptação. Eu consigo hoje aprender e me adaptar. Eu consigo frequentar, por exemplo, eu estava até fazendo uma reflexão sobre isso, né? Que quando eu entrei nessa escola, por exemplo, uma escola estadual, um ambiente pesado e tal. E assim, você tem que se adaptar como você fala, né? Como você lida com as pessoas. Eu acho que essa adaptação desde adolescente, lidar com gente, eu acho que a principal habilidade que eu adquiri foi saber lidar com gente. Até porque no final do dia são pessoas. E eu acho que é muito você entender sobre pessoas. Eu acho que essa, sem dúvida, é a principal habilidade que me levou. E estar disposto a toda hora a se reinventar. Está disposto verdadeiramente a aprender. E tem uma outra, que isso daí eu sempre tive, nunca sabia que era assim, que eu vim saber aqui nos Estados Unidos. Eu acho que no mundo corporativo e no mundo profissional, no mundo de, como empreendedor, eu acho que tem muito empreendedor e até executivos que cometem um grande erro, né? O americano aqui, você sabe do que eu vou falar, ele fortalece o que ele é bom, ele não perde tempo no que ele é ruim. Eu acho que a gente, na nossa escola, nosso modelo educacional, ele faz você ficar mediano em tudo e passar de ano, né? Então eu acho que desde a nossa essência nós já fomos criados assim. E o que que eu faço hoje? Eu sei muito que eu sou bom, muito que eu sou bom. Eu fortaleço isso e eu trago gente complementar a mim. Isso para mim é tão importante, Juliano, que eu estou montando um outro negócio agora, inclusive aqui nos Estados Unidos. Eu trouxe dois sócios. Que é assim, primeiro, alinhamento de princípios e valores, super importante. Isso é alinhamento, pensar igual. Princípios e valores, tem que pensar igual, igual, igual. Princípios e valores não dá para ser diferente, tem que pensar igual. O que que é princípios e valores? É, os dois estão dispostos a fazer caixa 2? Não. Os dois não. Vamos pensar igual. Vamos ter esqueminha? Não, vamos pensar igual. É, você gosta, quer priorizar a família? Se os dois estão alinhados, que isso é mais importante que o negócio, sim. Então, olha, alinhamento de princípios e valores. Segunda coisa, né? Comportamento complementar. Diferente, né? Porque qual que é o mundo natural? Leão anda com leão, macaco anda com macaco. O que que é o natural? Nós vamos numa festa, a gente se identifica muito quem é igual a gente e se relaciona e acha que esse cara vai ser bom sócio. Só que não, né? Então, assim, para mim, eu acho que é isso foi super importante, entender o que eu era bom e o que era ruim, eu trazer gente, inclusive na sociedade, complementar. E tecnicamente, o que que me falta? O que que eu sou bom tecnicamente? Eu sou bom nisso, nisso, nisso. Pô, vou trazer essas duas pessoas aqui que eles me complementam. Então, eu acho que isso para você formar time, para você construir empresa, para você formar sociedades, para mim é o super. Eu não entro em sociedade se eu não tiver princípios alinhados. E sócios complementares. Principalmente comportamento. Porque assim, Juliana, a provocação que eu faço é o seguinte: todo mundo fala assim, né, a gente contrata por currículo e demite por comportamento. Legal. E quantos empreendedores que não dão certo por comportamento? Tem vários, 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 vários. Então eu acho que respondendo a tua pergunta, cara, eu acho que isso é o que me levou mais longe, entender de gente, cara.
Entendi, bacana. E Tiago, como é que então a vinda para os Estados Unidos entrou no seu plano de vida?
Cara, eu decidi tirar um ano sabático, né? Nessa minha mentoria, depois que eu vendi o um negócio, eu falei, tá bom, fui lá com meu mentor, falei assim, cara, e aí, vendi o um negócio, o nome dele você deve conhecer certamente, que é o Jorge Problema, eu falei, cara, legal, vendi o um negócio, e aí, o que que eu faço agora? Eu falei assim, cara, vou te dar um conselho. Eu peguei conselhos com ele, eu sei que ele tá no meio de algumas polêmicas hoje no Brasil, mas assim, super importante. Uma delas foi, cara, tira um ano. Você fala. A pergunta, ele me fez duas perguntas. Você fala inglês? Falei, não. Ele falou assim: qual que é o esporte que você gosta? Que você mais ama? Eu falei, surf. Ele falou, então, tira um ano sabático na Califórnia. Não faça nada agora. Eu falei, por que não fazer nada? Ele falou, ó, A chance de você fazer merda agora é gigante. Vou te explicar o porquê. Você tá com dinheiro no bolso, tá se achando um super-herói, fez um negócio legal, e a chance de você sair comprando pousada em Fernando de Noronha e não conhecer nada de pousada é gigante. E tem outro fator, tá? Vão começar a te pedir um monte de gente agora dinheiro emprestado. Então, quando você estiver lá, vai ser muito legal que você tá longe, você não vai fazer merda aqui em negócio, você não vai sair comprando pousada e você não entende nada em pousada e você não vai estar emprestando dinheiro para todo mundo. Então, tira um ano sabático na Califórnia, vai estudar inglês, vai surfar, aproveita com a sua família um tempo de qualidade, que certamente até hoje você nunca aproveitou, e aí depois você volta com calma, pensando o que você vai fazer.
E aí, como é que foi a família nessa jornada? A esposa falou: vamos embora, é isso mesmo? Você já estava com um filho já talvez crescido, adolescente?
Estava com três filhos, foi um dos momentos mais. Outro dia eu quase apanhei aqui em casa, né? Porque eu falei assim para minha esposa, falei. Todo mundo fala em zona de conforto, eu tô sempre buscando a zona de conforto, mas eu tô sempre buscando, mas nunca quis entrar na zona de conforto. Nós viemos para cá numa hora, eu tava no meu melhor momento financeiro no Brasil, escrevi do livro que virou best-seller, andava em roda dos maiores empresários do Brasil, aprendendo todos os dias com os maiores empresários do Brasil. Aí não falava inglês, decido vir eu, minha esposa, três filhos, um de 12, 10 e 8, os três sem falar inglês, os três no condomínio, saímos do condomínio, os cinco chorando dentro de uma van, com 12 malas, com duas malas, com 10 malas, duas malas cada um. Chego num lugar onde eu não falo inglês, chego num lugar que eu não sei direito nem pedir uma água, chego num lugar que dali 10 dias eu tenho que jogar meus filhos numa escola, virar as costas, deixar eles chorando na escola, virar as costas e ir embora. Cara, um baita desafio. Baita desafio. Baita desafio. Foi dolorido, fiquei 6 meses de depressão, triste, chateado. Eu me senti aqui muito, muito mal várias vezes. Eu parava ali e falava assim: o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Foram dias difíceis.
Ficou com vontade de ligar pro
Mas.
Jorge Paulo e falar: Jorge Paulo, conselho de merda esse que você me deu, eu vou embora.
Foi quase isso, cara. Assim, mas foi um dos conselhos mais importantes que eu recebi. Hoje, para mim, como família, a primeira coisa. Como família, não, minha vida com a minha família mudou quando eu mudei para cá. O meu tratamento com os meus filhos, com a minha esposa, melhorou assim 1000%. Meu relacionamento como família, eu fui ter de verdade aqui. Outra coisa, minha casa trabalhavam 14 pessoas nas minhas duas casas. Era uma outra empresa que eu tinha, era babá, era secretária, era cozinheira. Aqui, filhão, meu filho, quem que vai limpar a piscina? Olhei para ele, você. Quem vai limpar o jardim? Você. Então aqui você, o americano te ensina muito isso, né? Quer o gelinho, quer o gelo, enche a forminha, filho. Você tem que pôr a bunda lá, encher a forminha, pôr água para você ter gelo amanhã, né? Então foram dias difíceis para mim, mas hoje, depois de 5 anos, a família não quer mais voltar, super adaptado. Assim, eu falo em voltar ao Brasil, eles têm as coisas mais importantes. Principalmente como família e mentalidade para eles, assim.
Bastante gente que eu converso aqui, parece que é meio que é como se fosse um, né, tem a euforia, né, o pico da euforia no início, que é olha que legal, mundo novo, Estados Unidos, que bacana. Aí depois é isso aí, tem o vale da depressão, que aí tem a realidade, né, que o estilo de vida muda muito. E de novo, principalmente para quem no Brasil tem uma condição financeira diferenciada, né, classe média, média alta, enfim, aqui a mudança é muito grande, porque nem classe média alta consegue ter o
Então,
tipo de serviço que no Brasil a gente consegue ter, né? Mas quem entende, quem se adapta, quem sobrevive, quem passa por esse vale, depois começa, né, a voltar a entender: ah, pá, entendi, acho que, né, tem esses ganhos, eu estou mais perto da minha família, eu levo minha filha para a escola, ou participo do futebol no final de semana, ou faço isso, ou faço aquilo. Né? Você como família, entendo que você está falando assim, como família você se fecha mais, né?
muito
Você
mais.
cria
Não,
muito
muito
mais.
mais. E outra, né? Acho que você vai entender, Juliano. Assim, aqui eu pego, por exemplo, toda hora com meu filho no esporte, no futebol, no basquete, no futebol americano. Isso aqui, você cria um relacionamento, uma intimidade muito melhor com os filhos. Que, aliás, para mim é uma das grandes diferenças aqui, como eles lidam com o esporte. Outro dia, até um amigo meu falou, outro dia, semana passada, um amigo meu falou na água, falei, pô, o americano lida muito com esporte, assim. Ele falou, cara, o esporte, além de mentalidade, físico e tal, tem uma coisa que pouca gente fala. Cada esporte ensina uma coisa diferente.
É verdade. Por isso que eles jogam vários, né? Não fica só em um, né?
Isso aí.
E, Thiago, você falou de propósito e eu queria explorar um pouco mais sobre isso também, porque propósito para mim é uma palavra que está meio
Banalizado.
sobreutilizada, banalizada, sobreutilizada, né? É tudo, a gente meio que vive a ditadura do propósito. Então, eu tenho duas perguntas para você nesse sentido. Uma é, eu queria saber qual o seu propósito, né? Então, hoje o Thiago de 2023, né? Qual o seu propósito hoje? Porque eu entendo também que assim, o nosso propósito ele muda ao longo da vida. Você pode ter um propósito hoje, pode ter um daqui 5 anos, né? E isso tem muita gente tem dificuldade de entender. Deixa eu parar por aqui, depois eu pergunto, faço a segunda pergunta sobre esse tema.
Meu propósito hoje, tudo que eu me envolvo de negócio, eu tenho um propósito muito claro: ajudar o pequeno e o médio empreendedor. Vou te dar um exemplo. Eu virei sócio da Bossa Nova. A gente investe em startup, pré-seed, para o cara crescer. Eu abri uma corretora de câmbio chamada Zebra Câmbio. O lema é câmbio justo para todo negócio. Quero ajudar o câmbio para o pequeno e para o médio negócio. Eu entrei numa plataforma chamada Conselho Virtual. Montava conselhos consultivos para pequenas e médias empresas. Senhor Juliano, eu entendi que tudo que Deus me permitiu passar, a dor que eu permiti eu passar, foi por um propósito, para ajudar outros empreendedores, para compartilhar o que eu fiz, como eu fiz e principalmente para outros empreendedores que estão na dor e principalmente ajudar outros empreendedores a fazer, né? Eu tenho uma fundação hoje que ela investe empreendedores sociais. Eu coloco dinheiro,
Legal.
né? Empreendedores sociais. Então, assim, quem toca é minha esposa, tal. Mas tudo que eu me envolvo hoje, Juliana, tem um propósito: ajudar. E sem oba-oba, você vê que na minha, quem me segue em rede social, pouco falo de fundação, é ajudar verdadeiramente o empreendedor. Meu propósito é esse. Eu só fui entender isso depois em 2017, 2018, depois que eu tinha passado a jornada, caído. Sai muito machucado. Você, para viver o propósito, a grande maioria das vezes você tem que passar pela dor. Foi isso que aconteceu comigo.
E que ainda nessa linha, né? Que conselho que você daria para quem talvez, né, tá nessa angústia de não ter encontrado o seu propósito, né? Porque acho que também tem muito assim, o propósito hoje virou algo meio, tem que ser algo grandioso, né?
Meu cu,
É
meu cu.
cool, né? Eu preciso, eu preciso, como você falou, eu preciso mudar a logística do Brasil, né? Tem que ser um negócio grandioso. Eu preciso salvar
Amazônia.
as criancinhas da África, etc. E de novo, para mim, cara, o propósito ele pode estar em ser um bom cidadão, ser um bom pai, gerar impacto na sua comunidade. Então, assim, você, né, na sua esfera de atuação, se você fizer a diferença, aquilo já é o seu propósito,
Total.
né? Mas, de novo, é uma visão que acho que às vezes alguém ouve e fala assim: ah, isso é muito, muito pequeno, isso não é um propósito. Qual a sua visão sobre isso? Que conselho você daria para quem está nessa angústia de: ah, eu não achei meu propósito ainda?
Vou falar, Juliano, do que eu vivi, tá? Tudo que eu vou falar aqui é o que eu vivi. Eu tô aqui pela verdade, pela humildade, para compartilhar tudo que eu vivi, que é a vida real e como muita gente tá vivendo, né? Então, assim, ó, quando eu vendi meu negócio, eu quis navegar em rio que não era meu. Eu vendi em 2017. E aí eu vendi por um valor relevante, mas eu não me tornei bilionário. Eu queria ser bilionário, eu queria ser famoso, eu tenho sócios hoje no Brasil muito, muito ricos, bilionários, eu tenho alguns bilionários e famosos, né? Então, assim, eu queria, pô, ser igual aquele meu sócio, tal, o cara é muito rico e é famoso na internet. E eu comecei a querer a frequentar rio que não era meu. Eu quis começar a navegar em rio que não é o meu chamado. Deus, independente da religião de cada um, todo mundo nasce de propósito para um propósito. Eu acho que em algum momento a pessoa vai entender o chamado dela, mas ela tem que navegar no rio dela. Eu vejo gente querendo hoje estar em ambiente ou fazer coisas que não é o teu chamado. E eu falo por mim isso. determinado momento, eu resolvi que eu queria ficar famoso como um dos sócios que eu tenho, Thiago Nigro. Falei, cara, vou querer ficar conhecido, vou chegar nos lugares. Cara, não é o meu rio e eu vou falar mais. Tava nem preparado emocionalmente para aquilo. Talvez aquilo ia acabar com o meu casamento. Talvez aquilo ia destruir minha família. Então, assim, ó, qual que é o seu rio? Qual que é o teu chamado? Onde você toca que flui? Eu, por exemplo, eu negócio do zero. Deus me donou que eu consigo ver, olhar, ter a visão, estratégia, né? O negócio flui. Só que não adianta falar assim, eu posso fazer, eu faço hoje vídeos de conteúdo, mas com o meu propósito para empreendedores, mas não adianta que eu querer achar que eu vou ser o cara de 30, 40 milhões de seguidores, que não vou ser, porque esse não é meu chamado, não é meu rio, né? E eu vejo muita gente hoje, e o teu chamado, você, cara, se você nasceu para ser um médico, né, eu tenho certeza que o teu chamado tá aí, vai te encontrar, você vai encontrar propósito dentro dessa profissão. Então, Juliano, eu acho que muita gente fica nessa gastura, e pode ser que tem gente que vai, né, entender que não é, um momento vai acontecer, em um momento você vai descobrir, mas dentro do seu rio, dentro do teu chamado. Outro dia eu estava dando mentoria para uma pessoa e ela estava querendo assim, ela era da área de moda, ela cresceu na moda, ela estudou moda, ela desenvolveu na moda, ela conhece tudo de moda e ela estava tipo assim, querendo montar um negócio de tecnologia. Cara, você passou 30 anos, você está desperdiçando, você está, a passagem lá do talento enterrado, você está desenterrando teu talento foi dentro da moda, você tem que encontrar agora qual que é teu propósito dentro da moda. Se é empreender, se é, e propósito é diferente de negócio. Tem essa também, né? Então, assim, você tem que entender o teu negócio, que depois você vai entender até o teu propósito. Então, Juliano, acho que muito entender qual é o seu rio. O que que você faz como negócio, como profissional, como profissão bem feito? Daí que vai surgir o teu propósito. Porque vai ser uma coisa natural. Ah, eu toco guitarra numa banda, eu sou músico profissional. Cara, o teu propósito vai ser ensinar música dentro das comunidades em São Paulo, por exemplo, entendeu? Então é dentro do que você faz. Agora, o que eu vejo é assim: ah, o meu propósito é, pô, eu sou empreendedor, agora eu vou querer montar um marketing, uma plataforma para o cara se tornar um marketing digital. Cara, não é meu chamado, entendeu? Não é para que eu vim. Então eu acredito muito nesse modelo, assim, sabe, Juliano?
Legal, legal. Tiago, você comentou um pouco também da sua corretora que você começou aqui nos Estados Unidos, né? A Zebra Câmbio, Brasil, Estados Unidos, etc. Eu queria, de novo, já que pô, esse papo é bastante pessoal e quero te agradecer por isso, pela sua transparência, etc. Mas queria que você contasse assim, quais foram as dores de imigrante que você passou aqui que a Zebra está resolvendo, né? Que você passou aqui e falou assim, putz, isso aqui é chato pra caramba, isso aqui eu não consigo fazer. E aí a Zebra chegou lá e está resolvendo essas dores.
Primeiro, enviar dinheiro, né, para cá com custo. Porque o câmbio para a gente é muito sensível, né? Então a Zebra hoje ela consegue trazer tecnologia e consegue ter um preço muito competitivo e principalmente agilidade. Foi uma dor que eu sempre tive, né? Hoje tem plataformas que faz remessa de dinheiro para cá, mas ainda quando eu vou comparar com nossos custos, ainda são muito altos, né? Porque a Zebra ela é uma corretora licenciada pelo Banco Central. Essas empresas plataforma que utilizam são apenas tecnologias, fazem muito bem feito trabalho, são ótimas empresas, mas não consegue ser tão competitivo quanto eu. Então, nosso lema é câmbio justo para todo negócio e para toda pessoa. Então, a gente consegue hoje ter um câmbio justo e consegue ser um preço mais competitivo, ágil com atendimento legal. Acho que isso é o principal duro. E vem coisas por aí, mas é só o começo.
Tiago, acho que hoje, né, 20, mais de 20 anos na estrada, toda a experiência que você passou, de novo, de superação, de vender um negócio, de começar outro negócio, a vinda para fora, né, que foi um exercício de humildade, pelo que você falou também,
Muito.
né? Sabendo o que você sabe hoje, o que que você faria diferente?
É assim, ó, acho que a jornada, Juliano, ela trouxe vários ensinamentos, né? Vários. Mas eu acho que tem um que eu lidava com a falha diferente. Eu acho que foi minha principal jornada. Eu sempre fui um cara que eu me frustrei muito mais do que eu deveria nas minhas falhas, né? E o americano aqui, não é que você tem que comemorar a falha, né? Não vejo ninguém, oh, falhamos, legal, cara. Mas eu acho que o nosso modelo acadêmico, mais uma vez, ela ensina a gente não questionar nada, ensina a gente só responder, não fazer perguntas, ensina a gente sempre estar submisso a um conteúdo, né? E o principal para mim, o pior, ensina que você falhar é terrível. E aí, você quando vai para o mundo do mercado de trabalho, quando você vai construir sua empresa, você fica com medo de testar coisas novas e falhar. E quando você falha, a frustração ela é muito maior do que deveria.
Não, never mind.
E aí, o que que acontece? Cria uma geração ou muitas pessoas com medo de testar, de arriscar e de falhar. E se você observasse, o que que é a procrastinação? No final do dia, é medo, e é medo do quê? De falhar, né? Então, eu acho que o modelo acadêmico no mundo, a pior coisa que ensina é que você não pode errar. Você não pode errar. E a gente cresce nesse ambiente de errou, lascou, errou, e aí você não testa coisas novas, né? E aí você cria. Eu fiz inclusive coincidentemente um vídeo hoje falando assim, como as pessoas têm dificuldade em mudar, né? Porque tem medo de testar e falhar. Então, Juliana, eu acho que eu lidava com o erro de uma forma diferente. Eu me cobrei muito, eu me judiei demais, né? Eu me frustrei muito a maneira que eu enxergava o erro. E eu demorei muito tempo para entender isso.
Legal, reflexão bacana. Thiago, eu tenho mais 68 perguntas aqui, mas eu quero respeitar o seu tempo. Então,
Mas se quiser
eu.
fazer outro, estou à disposição, tá, cara? Obrigado.
Não, te agradeço. Mas eu vou para o meu quadro de rapidinhas, são quatro perguntinhas. Me diz aí a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Sem pensar muito. Primeira coisa, o que você ainda mais sente falta do Brasil?
Amigos.
Amigos. E o que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
Cara, eu acho que a liberdade de você andar na rua com a sensação de segurança. Eu acho que isso é. Inclusive, isso no Brasil, eu toda hora estou sendo corrigido por alguém que eu estou no celular no meio da rua, eu estou no meio do Uber falando no celular, eu estou com o vidro aberto conversando. Para mim é o principal desafio que eu tenho, é essa sensação de segurança aqui. Para mim é a coisa mais importante. Meus filhos agora passaram aqui, saem, estão na rua, Ju, pô, isso para mim é. Não vivo sem.
E Thiago, que conselho que você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos?
Cara, primeira coisa, ó, quando nós passamos no Brasil, a gente acha que aqui tudo é melhor, né? Aqui. Os empreendedores são melhores, os advogados são melhores, os médicos são melhores, não, né? Aqui tem mais tecnologia, mas aqui você é sempre muito brasileiro, porque nós crescemos no meio do caos. Nós crescemos no meio do ambiente onde com Zika vírus, com dengue, com inflação. Então nós crescemos no meio do caos. O primeiro conselho que eu dou é assim, cara, você aqui tem que se adaptar à cultura. Eu acho que muito brasileiro vem para cá e quer implantar a nossa cultura. Nós temos que saber que nós somos melhores do que aqui, mas respeite a cultura do pessoal.
E, Thiago, por fim, tem um filme ou um livro ou um podcast que você gosta e quer deixar de recomendação aqui pra gente?
Imigrantes. Não, cara, eu vou falar um negócio sem religião nenhuma, tá? Mas o livro mais atualizado que eu vou falar para vocês sobre empreendedorismo é um livro chamado Bíblia. E não me chame de louco, tá? A Bíblia traz ensinamentos toda hora sobre liderança e sobre empreendedorismo. Ah, inclusive ontem eu falei sobre isso, quando Jesus entrou no templo lá chutando tudo. Um dos maiores erros da atualidade é você, cara, tomar decisões para agradar todo mundo. E a Bíblia mostra muito sobre isso, que em determinados momentos da vida você tem que desagradar. Você não vai ser popular, você vai tomar decisões impopulares.
Muito bom, Thiago. Demais, agradeço aí a tua transparência, a sua acessibilidade. Antes da gente ir embora, onde o pessoal te acha? Deixa aí o teu.
É Ti Oliveira Oficial, meu Instagram, LinkedIn também, Ti Oliveira, também é o Facebook, tudo Ti Oliveira Oficial com TH, me acham lá, tá bom?
Bacana.
Obrigado pelo momento, obrigado pelo podcast, obrigado pelo convite. Viu?